Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 15 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar corrigindo o que eu falei ontem sobre o Face ID no WhatsApp pro iOS. Eu comentei que o WhatsApp não tinha ainda suporte ao Face ID, mas isso tem sim, chegou faz um tempo inclusive. Muito obrigado a todo mundo que me deu esse toque ontem ao longo do dia, e agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Twitter, que confirmou que está fazendo alguns testes para tentar aumentar a utilidade da plataforma como um todo. Eles disseram que logo logo o Twitter para iOS vai ganhar suporte às live fotos do sistema. Também vai começar a deixar o pessoal reorganizar a ordem das fotos antes de publicar, mas a novidade que mais chamou a atenção foi a habilidade do usuário começar a seguir assuntos e não só pessoas. O Twitter disse que está liberando já esse teste para o pessoal do Android, que está começando a poder seguir temas esportivos, e a partir desse momento, o sistema do Twitter seleciona posts, né, que tem a ver com esse assunto para colocá-la na timeline do usuário. O Twitter disse ainda que, além de temas esportivos, no futuro o pessoal vai conseguir seguir coisas sobre séries de TV e personalidades, e explicou também que, além de conseguir seguir um tema, o usuário vai poder silenciar esse tema. Então, no caso de uma série de TV, por exemplo, né, que o usuário quer evitar algum tipo de spoiler, ele consegue silenciar aquele assunto e pode desbloquear até seguir, né, começar a seguir o assunto quando tiver visto os episódios lá que ele queria ver. E ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que resolveu simplificar um pouquinho os ajustes de grupos lá da plataforma. O que rola é que até hoje, né, um grupo podia ser ou público, ou privado, ou secreto, mas a partir de agora, um grupo só vai poder ser ou público, ou então privado, com a opção de ser secreto. Então, no caso de um grupo público, tudo vai continuar igual, o que quer dizer que qualquer pessoa consegue encontrar um grupo, ver quem participa e também ler lá o que está escrito. Já no caso do grupo privado, a moderação vai poder escolher que ele seja visível ou invisível, e enquanto no modo visível, esse grupo fica encontrável, mas sem dar acesso, né, ao que está escrito e também a quem participa. No modo invisível, ele só vai poder ser acessado por quem tiver o link direto e permissão para conseguir participar. E por último, sobre plataformas sociais, o CEO da Automatic, que comprou o Tumblr nessa semana, falou que eles vão continuar proibindo a publicação lá de conteúdo adulto. Ele explicou que isso acontece por conta das regras tanto da App Store quanto da Play Store, e por conta disso, falou que o pessoal que tá achando ruim tem que fazer pressão pra cima da Apple e do Google e não pra eles, né, por conta dessas regras. Ele falou também que nesse primeiro momento a Automatic vai tirar um tempo, né, pra conseguir entender melhor aí o cenário do Tumblr como um todo nesse mercado social, e em seguida o que eles querem fazer é tentar elevar o Tumblr pro nível do Facebook e do Twitter em questão de relevância aí desse mercado. Aí, por fim, ele falou que a Automatic vai estudar o jeito certo de conseguir aumentar a rentabilidade do Tumblr, e isso pode ser ou continuar investindo na veiculação de anúncios ou mudar para o esquema de assinatura, né, que nem acontece lá com WordPress.com. E enquanto isso, na Xiaomi, a empresa marcou um evento para o dia 20 de agosto para anunciar oficialmente o telefone Mi 9T Pro. Agora, antes mesmo desse evento, uma operadora holandesa abriu já a pré-venda para o aparelho, e por conta disso, a galera descobriu que, na verdade, o Mi 9T Pro é o telefone Redmi K20 Pro, só que com a marca oficial da Xiaomi, né, não com a subsidiária lá, que é a Redmi. Então, segundo a operadora holandesa, o Mi 9T Pro tem uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,39 polegadas, com borda bem fininha, né, sem nenhum recorte. Ele tem uma câmera frontal retrátil, né, que tem 20 megapixels, tem três câmeras atrás de 48, 13 e 8 megapixels, tem até 128 GB de espaço e 6 GB de memória RAM, processador Snapdragon 855 e bateria de 4.000 mAh. Enquanto isso, aqui no Brasil ninguém sabe ainda, né, nem quando nem por quanto que esse aparelho vai chegar, mas claro que quando pintar essa informação, comento aqui com vocês. Agora, ainda sobre fabricantes chineses, o Wall Street Journal falou que funcionários da Huawei ajudaram dois governos africanos a espionarem a oposição sem conhecimento lá da empresa. O Journal comentou que em duas ocasiões, uma em Uganda e outra na Zâmbia, funcionários da Huawei ajudaram pessoalmente, né, políticos lá do governo a espionarem a oposição, e isso incluiu interceptação de comunicação criptografada e comprometimento lá de redes sociais. Já especificamente no caso da Zâmbia, o Journal falou que esses funcionários ajudaram os políticos a localizarem ativistas da oposição, e em seguida a polícia foi acionada para ir atrás deles para conseguir prender essa galera. Aí, como eu citei no começo da notícia, o Journal falou que não achou nenhuma prova, né, de que a Huawei sabia que isso tudo estava acontecendo, e disse também que quando foi perguntada sobre isso, a Huawei negou essas acusações. A Huawei afirmou que conduziu investigações internas, né, que concluíram lá que ninguém ajudou o governo africano coisa nenhuma, mas por outro lado, perguntados a respeito disso pelo Journal, os governos confirmaram esse envolvimento. Eles disseram que sempre que eles querem uma ajuda, né, para conseguir localizar ou investigar opositores, eles entram em contato com esses técnicos, e esses técnicos, abre aspas, ajudam a garantir que o sistema de telecomunicação no país não está sendo usado para espalhar notícias falsas, fecha aspas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou as regras do reembolso que eles vão fazer para quem comprou um Pixel ou Pixel XL de primeira geração. O Google disse que esse reembolso vai começar em $20 para quem comprou um Pixel ou Pixel XL defeituoso no começo de 2017 e não conseguiu resolver o problema até a metade daquele ano, e ele vai chegar até $500 para quem tiver enfrentado dificuldades com o microfone em mais de um aparelho. Aí existem também, né, valores separados, por exemplo, para quem teve que acionar o seguro por conta do problema, e está previsto ainda um pagamento para quem comprou o telefone de primeira geração, mas achou problema nenhum lá para conseguir usar. Por outro lado, eles falaram também, né, que esse reembolso só vale para quem mora nos Estados Unidos, mas ainda assim, se você comprou o Pixel de primeira geração e quiser saber mais sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores da empresa, o clima está meio quente por conta de uma licitação do governo americano para o fornecimento de computação na nuvem para a agência deles lá de proteção de fronteiras. O que rola é que, em especial no último ano, as agências de imigração dos Estados Unidos têm feito umas coisas bem horrorosas, né? Tipo, deter pessoas ilegalmente, até crianças morreram porque estavam em jaulas lá meio abandonadas. E por conta disso, os funcionários do Google estão falando, né, que não querem que a empresa participe da licitação, é como um todo. Eles publicaram um manifesto que está no link aqui na descrição, falando que a empresa não pode ser cúmplice dessa violação de direitos humanos. E por conta disso, o que eles vão fazer é se recusar a trabalhar nesse projeto se eles forem vencedores dessa licitação. Eles compararam ainda essa situação ao fato da IBM ter fornecido tecnologia para os nazistas, né, para conseguir levar milhões de pessoas para campo de concentração, e poucas horas depois da divulgação desse manifesto, ele contava já com a assinatura de centenas de pessoas do Google e pessoas de fora também que estão apoiando essa causa. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela está começando a testar um recurso no Chrome que vai deixar o pessoal compartilhar links entre PCs e outros aparelhos aí que eles têm. Quem já recebeu esse teste está conseguindo clicar com o botão direito numa página num link também no Chrome para PC e está tendo acesso a uma opção nova que chama enviar link para seus dispositivos. Aí o que essa opção faz, né, é abrir um submenu que lista os aparelhos que a pessoa tem, né, que estão lá com o Chrome instalado, que está logado e tudo mais. E isso inclui, por exemplo, telefones Android e iOS, tablets, Chromebooks e computadores rodando Windows 10 e macOS. Aí, no caso das coisas da Apple e do Android também, né, a pessoa tem que estar com o Chrome aberto lá no dispositivo para conseguir ver o link que ela recebeu de compartilhamento. E agora resta esperar, né, o final desse período de testes para aí sim isso virar uma coisa oficial. E por último, sobre o mundo do Google, pintou a compatibilidade entre o Google Pay e cartões de crédito de débito da Elo emitidos lá pelo Banco do Brasil e Bradesco. Para cadastrar o cartão, é só baixar ou abrir, né, o aplicativo do Google Pay e colocar as informações, e aí, uma vez confirmada a sua identidade, né, que é um passo de segurança, está pronto, você consegue começar a usar. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Agência de Aviação dos Estados Unidos, que baniu algumas unidades do MacBook Pro de 15 polegadas de serem levadas tanto no bagageiro quanto na parte de dentro lá do avião. O que rola é que não faz muito tempo, a Apple abriu esse recall das baterias do MacBook Pro feitos de setembro de 2015 a fevereiro de 2017, e o problema dessas baterias é que elas podem superaquecer ou até pegar fogo. Junto desse recall, a Apple também fez uma página que deixa o pessoal ver, né, colocar o serial number lá do computador para saber se ele tá nesse recall ou não, e o link para essa página, se você quiser saber se o seu tá aqui na descrição. Então, com a abertura desse recall, agora o equivalente à ANAC americana falou para as empresas aéreas pararem de permitir o embarque desses Macs em qualquer voo do país, o que na verdade é uma lei americana, né, que fala que nenhum produto com recall na bateria pode voar nos voos lá do país. Agora, é claro que pelo fato de praticamente todo o Mac da Apple ser bem igual, né, pode rolar uma confusão nos aeroportos aí nos próximos dias por conta disso, então o que eu recomendo que você faça é que no aeroporto você tenha um jeito de conseguir acessar essa página da Apple, né, que tá aqui no link da descrição, porque ela mostra ou se o MacBook Pro não tá no recall ou se tava se já trocou a bateria. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!